E dando continuidade às entrevistas, nós vamos agora falar sobre direito do consumidor, mais especificamente essa mudança de regras na identificação de chamadas de telemarketing. E para refletir sobre esse assunto, passar orientações ao consumidor, recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN o Dr. Manuel Santos, advogado especialista em direito do consumidor. Dr. Manuel, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, obrigado. Estamos à disposição aí para falar um pouco do direito do consumidor e nessas mudanças aí que a nossa agência reguladora fez, que vai prejudicar bastante os consumidores, mas estamos à disposição.
Durante 3 anos, o prefixo 0303 era aquela senha onde o consumidor identificava que aquela ligação especificamente era uma ligação de telemarketing. Agora a Anatel derrubou essa obrigatoriedade. Se já era um pouco complicado quando tinha o 0303 ali na tela, ainda assim era excessivo as ligações, agora que não tem mais, a situação pode ficar um pouco pior, não é?
Com certeza. É que, na verdade, a gente não entende muito qual que é a lógica de raciocínio dessas agências reguladoras, né? Porque o argumento que foi utilizado, que é que as empresas que fazem essas ligações estariam sendo estigmatizadas por ligações, isso é um absurdo, porque você tem o direito de não atender uma ligação telefônica que você não tenha conhecimento. Mas eu entendo que vai prejudicar, e como já vem prejudicando, inclusive, os consumidores, porque a insistência que eles têm é absurda, é inaceitável. Ligam fora de hora, atrapalha o seu descanso, atrapalha o seu trabalho, o seu horário de trabalho. Então, se você quiser adquirir algum tipo de produto, é óbvio que você vai procurar. Não há necessidade de você ter assim, essa massividade de ofertas de produtos ou serviços. Mas, infelizmente, a agência reguladora permitiu que as empresas façam isso. Não vai ser mais o 0303 lá, o 30303, para poder você ter aquela noção que essa ligação está sendo enviada de uma empresa que está ofertando um produto ou um serviço. O que é deveras bem complicado, né, para o consumidor.
No dia a dia, quando esse excesso de ligações vai acontecendo, é comum que o consumidor faça o seguinte questionamento: será que não existe uma legislação, alguma regra, alguma normativa que impeça essa abordagem tão excessiva? Temos dentro do direito do consumidor algum amparo a respeito dessa abordagem excessiva?
Tem, inclusive você pode, caso você esteja sendo acossado com ligações, você pode entrar com uma demanda judicial, né? O problema que isso acarreta é que você tem que procurar o Poder Judiciário. Faz uma reclamação no PROCON que você está sendo acossado com ligações dioturnas aí do número X, e faz a reclamação, e aquele número ele vai ser acionado, aquele responsável vai ser acionado. Mas você precisa se socorrer ao Poder Judiciário, ou até mesmo ao órgão administrativo, que é o PROCON. O que, às vezes, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, atrapalha essa possibilidade. Mas a legislação existe, ela permite. Inclusive, o sistema de bloqueio de ligações de chamadas também está vigente. O que acontece é que as empresas agora elas estão autorizadas, vamos dizer assim, a te incomodar, né, sem nenhum tipo de restrição por parte da agência reguladora. Mas você, se você se sentir incomodado, você tem todo o direito e deve, uma orientação da gente, que deve procurar sim os seus direitos e reclamar contra.
Algo muito parecido com a questão das ligações do telemarketing, alguns usuários já têm relatado isso, que é o fato de chegar mensagens no aplicativo WhatsApp. Mais ou menos na mesma lógica do telemarketing, um número estranho manda mensagem para a pessoa oferecendo um produto e serviço que a pessoa sequer procurou.
Sequer procurou, não tem interesse, não é agora, e nós todos temos o discernimento de que, caso você queira adquirir algum produto ou serviço, você mesmo pode procurar, não há necessidade. Claro, o direito da oferta ele é livre também, só que o que eu vou te dizer? As empresas deveriam fazer uma restrição melhor, para não incomodar, porque você acaba ficando irritado com aquela empresa e, se você for comprar algum produto, não vai ser daquela uma. Então, eu não sei, não dá para a gente entender a lógica dessa perturbação do consumidor por parte de algumas. É lógico, não vamos generalizar aqui, mas algumas empresas, né?
As empresas de telemarketing, elas argumentam alguma coisa defendendo o lado delas?
O argumento que foi utilizado para, né, a Anatel, a empresa reguladora, liberar as ligações, é que elas estavam sendo estigmatizadas como empresas incomodativas, e elas estavam apenas exercendo o direito de vender, o direito de oferecer o produto. É plausível? É, claro que é plausível. Mas o departamento dessas empresas convinha analisar se essas ligações massivas, o meu telefone, eu recebo ligações, quase 20 ligações por dia, ofertando produto, serviço. Então você não. Se eu quiser comprar um produto ou um serviço, eu sei aonde procurar e como fazer para adquirir aquele produto. Não há necessidade daquela insistência toda. Né? Ou oferta cartão de crédito, outra hora oferta empréstimo consignado, agora, porque agora está liberado o empréstimo consignado para o CLT, né? Ligava. Eu não tenho interesse, se eu tiver, eu sei aonde procurar. Essa é a lógica que eu entendo que deveria ser respeitada e que as empresas, infelizmente, não respeitam, porque querem vender a todo custo. Né?
Tem uma outra situação, outro recorte, doutor Manuel, que vai também de encontro a essa abordagem excessiva, essa abordagem exagerada, que algumas pessoas relatam assim: tenho algumas cobranças, pendências, dívidas com alguma instituição ou com alguma empresa, e aí a partir dessa dívida começa-se uma ligação exagerada. Aquela empresa, a credora, fica ligando insistentemente para a pessoa, propondo negociações, propondo acordos, alguma coisa nesse sentido, e algumas até um pouquinho mais abusivas, até falam assim: olha, a gente vai tomar algumas medidas aqui, quase que coagindo o consumidor. É uma situação diferenciada, mas ao mesmo tempo também muito parecida aí com essa abordagem excessiva.
Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele não só atua no campo administrativo, ele também atua no campo penal. É uma das poucas legislações que ela tem os dois viés. Então, se você tem uma dívida e o credor está cobrando você insistentemente, isso também pode caracterizar perturbação e, inclusive, constrangimento ilegal. Então, não é o problema o fato de você dever para alguém que essa pessoa, o credor, tenha o direito de te incomodar de manhã, de tarde, de noite, final de semana, no horário do seu descanso ou no seu emprego, por exemplo, ir lá no seu emprego incomodar ou cobrar você. A legislação não permite isso. Agora, volto a frisar, tudo isso está previsto na legislação, mas para que a legislação, o Poder Judiciário, ele não age de ofício, ele precisa ser provocado. E a provocação que o consumidor tem que fazer, primeiro, fazer uma reclamação no PROCON, entrar com a medida judicial no Juizado Especial, com o advogado, ou até mesmo sem, não há necessidade dele de ser representado por advogado, para resolver a situação. O Código prevê essa impossibilidade. As empresas não podem, e aqui fica um alerta, eu atuo tanto no lado do consumidor, como também no lado do fornecedor. E quando eu vou fazer alguma palestra, ou vou fazer alguma orientação para o fornecedor, eu explico: ó, vocês não... mas a gente tem o direito de cobrar. Tem, e tem os meios legais para isso. Não é você incomodando ou ligando 24 horas por dia para o devedor que você vai conseguir resolver o seu problema.
Quando essa situação acontece, como que o consumidor é orientado?
O consumidor, como eu disse, o consumidor, primeiro, se isso está acontecendo, ele deve fazer uma reclamação no PROCON. Faça uma reclamação, anote os números de telefone que está ligando para você, anote os horários que vai estar constando ali, faça uma reclamação no PROCON e depois, com essa reclamação, você entra no Poder Judiciário, que é no Juizado Especial de Pequenas Causas, né? Sim, não precisa nem de advogado, e a empresa vai ser responsabilizada. E eventualmente, lógico, vai depender das circunstâncias ali, a empresa pode ser condenada a te indenizar em razão daquela perturbação fora de hora e daquela cobrança excessiva, e inclusive, se for o caso, o representante legal da empresa responder criminalmente por isso.
Na verdade, quando a gente olha para o direito do consumidor hoje, talvez até por falta de informação, muitos consumidores não têm muita consciência de quais são os seus direitos e também os seus deveres, porque evidentemente não é apenas as empresas que têm deveres, o consumidor também tem. Não à toa, muitos consumidores acabam sendo lesados, passam por situações complicadas, mas não sabem que elas têm direito, elas não sabem que a prática que aquela empresa está adotando é uma prática inadequada, é uma prática abusiva. Talvez até ela se sente coagida ou alguma coisa, dependendo de como a empresa tenha feito essa abordagem, aqui falando especificamente das cobranças, ela realmente acredita que aquilo é verdade, acaba muitas vezes cedendo, mas quando na verdade ela está tendo um direito violado, não é?
Viola totalmente. Eu já atuei em casos em que o responsável pelo telemarketing da cobrança, ele ofendeu a integridade moral do devedor, chamando de caloteiro, de nó cego, coisas nesse sentido. E como ele mesmo disse na hora que ele telefonou para a pessoa, a ligação estava sendo gravada. Então, a ligação é gravada. Não pode, você não pode entrar em contato com o consumidor e essa ligação não ser gravada. Ela tem que ser gravada. É por isso que o consumidor precisa anotar o número do telefone que entrou em contato com ele. Agora, essa situação, por exemplo, dentro do Código de Defesa, é corriqueira demais, chega a ser exaustivo. E nós temos uma legislação que estabelece que o Código do Consumidor deve estar à disposição do consumidor. Mas é como você disse, às vezes a pessoa não tem a menor noção do seu direito, de que o seu direito está sendo violado e acaba se constrangendo, porque realmente está devendo, é óbvio, quem deve tem que pagar. Né? Quem deve tem essa responsabilidade, mas por circunstância A ou B, talvez você não tenha conseguido. Procure, se tiver nessa situação, procure. Nós temos aí a lei do endividamento, que você pode fazer uma medida judicial, reunir todas as suas dívidas e parcelar e ir regularizando a sua situação. É possível, a legislação ela é bem abrangente nesse sentido. Mas o primordial é que você, no mínimo, né, conheça os seus direitos. E os seus deveres, e o consumidor também tem vários deveres dentro do código e às vezes também negligencia. Eu trago isso para os fornecedores, tenho falado com alguns deles e atuo nessa área, inclusive para alguns deles, porque o consumidor às vezes abusa um pouco da paciência e abusa um pouco do direito.
Eu acho que talvez ali cabe bem o exercício do bom senso de ambas as partes, né?
Com certeza.
É importante que o consumidor não haja de má fé, mas também a empresa, enfim, o fornecedor, aquele que está oferecendo um produto ou um serviço, que ele também não haja de má fé, aproveitando-se, de repente, de uma brecha, de alguma falta de informação, sim, alguma coisa nesse sentido.
O princípio básico do direito do consumidor é a informação. Há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos assim, outdoors, e esses outdoors eles tinham asteriscos, né? E as letrinhas bem miudinhas. Aí o DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ligado ao Ministério da Justiça, baixou uma normativa que esse tipo de situação não pode. Então você não pode ter letrinhas miúdas lá, você tem que ser claro e objetivo. É óbvio que em alguns casos ainda essa situação acontece, mas o código proíbe isso e se acontecer, a pessoa que está fazendo isso pode ser penalizada. Agora, o princípio é a informação, tanto para o que seja esclarecido para o consumidor, o que é que ele tem que fazer, como para o próprio fornecedor, para resguardá-lo de eventuais problemas futuros. Porque se você não informa a situação de um produto ou qual é o preço claro e objetivo daquele produto, você corre o risco, sim, de você ser responsabilizado. Eu tenho situações, por exemplo, de venda de carros usados. A venda de carros usados, ela tem a garantia dos 90 dias. E o código nem prevê o vício oculto, que é aquele vício, aquele defeito do carro que você não vê aparentemente. E o fornecedor, o vendedor aí, ele tem a responsabilidade. E, inclusive, de pegar esse veículo que ele coloca em consignação, trazê-lo para dentro do seu CNPJ, e inseri-lo, emitir a nota fiscal dessa venda, recolher o ISSQN, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza que o município cobra, e muitos deles não recolhem, para se resguardar e principalmente colocar no instrumento de contrato a circunstância que tem no carro. Mas o cara às vezes não coloca e daí vai ser penalizado lá na frente.
Esse assunto da garantia, doutor Manuel, eu acho que é um problema bem recorrente na maioria do cotidiano dos brasileiros, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns prazos, algumas datas, sim, em relação à garantia, mas a gente sabe que na prática às vezes não é isso que o consumidor encontra. Não à toa, às vezes o consumidor vai lá, compra um produto e tem um prazo de garantia muito curto, muito estrito, justamente quase não dando ali uma oportunidade como é o prazo estabelecido pela legislação. Nesse caso, o que o consumidor pode fazer?
Vamos pontuar a situação da garantia, por exemplo. Você adquire um produto, não necessariamente esse produto, e esse produto tem um defeito, não necessariamente o fornecedor tem que trocar esse produto para você, salvo se esse produto não tiver condições de ser consertado. Se esse produto tem algum defeito, ele vai encaminhar esse produto para garantia. Supomos que essa garantia seja 90 dias. O período que esse equipamento ficou nas mãos da garantia para ser consertado, ele é descontado da garantia. Então, supomos que ficou um mês lá você e a garantia 90 dias, aquele um mês não conta, você vai contar. E poucas pessoas sabem disso e poucos fornecedores informam isso e não conta. Existem produtos, por exemplo, que são gêneros de primeira necessidade, geladeira, fogão, micro-ondas, telefone celular, muitas pessoas não sabem que você, quando deu um problema, o fornecedor tem que lhe oferecer um outro aparelho para você ficar usando. Porque às vezes você utiliza aquele aparelho para negócio, para você ganhar dinheiro, é o seu ganha-pão. Então você não pode ficar sem aquele equipamento por 30 dias esperando ser consertado. Como é que você vai ficar 30 dias esperando uma geladeira ser consertada? Há uma determinação de que se forneça outro equipamento. Mas as pessoas têm que saber desses direitos. É por isso que as situações elas pegam e os consumidores não sabem. E a gente orienta, as pessoas nos procuram, as faculdades nos procuram para a gente falar sobre isso. Porque é muito ampla o conceito de consumidor. E é muito amplo o conceito de fornecedor. A responsabilidade do fornecedor é enorme. Tem produtos que o fornecedor tem que recolher. E não recolhe. Quais produtos, professor? Baterias de veículos, lâmpadas fluorescentes. É a logística reversa. Entendeu? Pilha. Está no Código de Defesa do Consumidor. Então, as empresas vendem e não fazem. Daí colocam um ponto de... Viu? A responsabilidade é do fornecedor lá, é do cara que vendeu.
Para finalizarmos a nossa entrevista, doutor Manuel, em que momento que um consumidor, diante de uma situação em que o direito dele está sendo lesado, ele deve buscar ajuda dos órgãos de proteção, como é o caso do PROCON, aqui temos em Cascavel, o PROCON Paraná, o consumidor.gov, que é uma plataforma do governo federal que também auxilia nos conflitos, ou até mesmo
um profissional,
o Reclame Aqui, ou um profissional da área do direito do consumidor, em que momento que isso tem que acontecer? Porque às vezes o consumidor consegue resolver entre ele e o fornecedor a situação, enfim da história, mas nem sempre ele consegue resolver.
Toda vez, por exemplo, que você não conseguir resolver a sua situação de relação de consumo de forma amigável ou no campo administrativo, fazendo uma reclamação no PROCON, por exemplo, porque o PROCON é que vai intermediar essa negociação com você. E em qualquer situação, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o que é consumidor. Quem vende, coloca no mercado produtos e serviços. Tudo é produto e serviço. Desde um financiamento de banco a uma construção de um prédio. É produto e é serviço. Colocou no mercado a relação de consumo. E o artigo 3º estabelece a situação de quem é fornecedor. Toda aquela pessoa física ou jurídica que coloca à disposição no mercado um produto ou um serviço. Entendeu? Duas exceções. O advogado, que daí não é uma disponibilização de serviço, e o médico que atua na cirurgia reparadora. Essas duas situações são as exceções dentro do código, porque daí depende, o advogado, por exemplo, ele não tem obrigação de ganhar a causa para você, ele tem a obrigação de fazer o melhor possível para ganhar, ele não tem obrigação de resultado, ele tem obrigação de meio. O médico cirurgião plástico é a mesma situação, salvo se ele colocar no contrato que você quer ficar parecendo com o Brad Pitt, ele vai ter que dar um jeito de fazer você ficar parecendo com o Brad Pitt. Essas são duas exceções. Fora isso, meu caro, todas as situações. E se você não conseguir resolvê-las de forma administrativa, é hora de você procurar um advogado da sua confiança que entenda da situação e buscar os seus direitos. A lei está aí. Como eu disse no começo, o Poder Judiciário não age de ofício. Você tem que acioná-lo.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Doutor Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Foi um prazer, estou sempre à disposição aí, precisando. Nós estamos aqui para ajudar. A gente não entende muita coisa, mas a gente está aqui para ajudar e aprender junto.